Vamos falar do nosso assunto, e hoje é, vamos falar sobre uma pesquisa, inclusive serviu para mestrado, sobre o recasamento. Isso mesmo, sobre o recasamento. Por quê? Porque estou recebendo aqui a irmã Ivone Terezinha Sutil de Oliveira, irmã da Congregação de São José, franciscana, que atua aqui em Vacaria, inclusive voltou aqui, ela já vai falar, e ela fez aí no seu mestrado, que ela concluiu recentemente lá na Escola de Saúde de Passo Fundo, mestrado em psicologia, ela fez uma dissertação do mestrado sobre gerenciamento do dinheiro conjugal no recasamento. Irmã Ivone, que alegria recebê-la aqui. Bom dia.
Bom dia, Ladimir. Bom dia às pessoas que nos ouvem através da rádio. É um prazer estar aqui e uma alegria poder devolver esses dados à comunidade. Um dos compromissos nossos na escola é fazer essa devolução da pesquisa.
E a pesquisa é feita em Vacaria?
Vacaria, Lagoa Vermelha, Ibiraiara, São Jorge e em Santa Catarina, no município de Lages, Chapecó, e dois casais foram entrevistados no Amazonas.
No Amazonas?
Sul do Amazonas, no município de Humaitá. Foi uma pesquisa feita, sim, nas duas modalidades. Algumas entrevistas eu fiz online e outras presencial.
Bom, irmã, quantos anos a senhora, irmã?
22 anos,
da congregação?
Das Irmãs Franciscanas do Apostolado Paroquial.
E agora atualmente morando aqui em Vacaria?
Moro em Vacaria, no bairro Santa Terezinha.
Mas a senhora já teve, inclusive, trabalhou 13 anos na Amazônia?
Sim, na região amazônica. Eu trabalhei na paróquia do município de Ministro Andreasa, um longo tempo lá, foram 6 anos em Ministro Andreasa. Trabalhei um longo período na paróquia Nossa Senhora da Penha, no município de Alta Floresta Rondônia. Nós temos Alta Floresta no Mato Grosso e eu trabalhei na Alta Floresta de Rondônia. É a região sul de Rondônia e região chamada da Mata de Rondônia. E os outros anos no Amazonas, mais recentemente no sul do Amazonas.
13 anos lá?
3 anos no Amazonas direto, no Rio Madeira, com população ribeirinha.
Total
13 anos.
13 anos lá. Uhum. Bom, por que que a senhora que voltou lá do Amazonas, aqui está agora no bairro Santa Terezinha, concluindo seu mestrado em psicologia, a senhora optou por esse tema, gerenciamento do dinheiro conjugal no recasamento?
Pela minha história, Ladimir, eu trabalho esses 20 anos de irmãs e antes de irmã e antes disso, aqui na Diocese de Vacaria, eu trabalhei com a Pastoral da Juventude. Né? Já nesse período com a juventude, eu escutava muitos jovens e escutava muito o conflito dos jovens com as famílias. Já era conhecido, já era um tema que me chamava a atenção. Nós tínhamos na época 500 grupos de jovens e eu visitava grande parte desses grupos e grande parte das famílias desses grupos e a gente já tinha esse contato com os conflitos que surgiam. Depois disso, do lugar de irmã, então nós sempre, nos lugares onde eu trabalhei, sempre tivemos uma prática de escutar a comunidade. Né? Quando nós íamos para as comunidades, nós escutávamos a coordenação da comunidade e nos dizia quais eram os problemas que havia na comunidade que precisavam da nossa escuta, da nossa contribuição, etc. E os conflitos dentro da família sempre surgiram, sempre foram. A maioria dos problemas que a gente encontrava na comunidade estava relacionado aos conflitos da família, que acabavam indo para a comunidade. Isso sempre me chamou a atenção, né? A ponto de eu decidir fazer psicologia junto com a minha congregação. Nós fizemos essa reflexão de que seria uma forma de contribuir com mais qualificação, né? E desde então eu fiz a minha graduação foi em Lages, Santa Catarina, na Uniplac. O meu estágio como psicóloga já foi na linha sistêmica, que é a linha que eu atuo hoje. Sistêmica relacional familiar, com esse olhar para a família. E desde então, sempre como psicóloga e como irmã, a minha atuação sempre foi com esse olhar na família.
Bom, nessa sua pesquisa, o recasamento, rapidamente, porque a senhora traz aqui dados importantíssimos que nós temos que ficar amanhã toda aqui discutindo.
Sim.
Mas o que, que a senhora percebeu no recasamento e que lhe chamou a atenção nessa sua pesquisa e que inclusive serviu como trabalho de conclusão, essa dissertação de mestrado em psicologia na Escola de Saúde em Passo Fundo?
Então, primeiro, o recasamento, hoje ele é uma realidade crescente nossa. Eu vou trazer alguns dados aqui que justifica, inclusive, a pesquisa.
O recasamento vem crescendo.
Vem muito. Ó, nós temos os últimos dados que eu consegui foi da pesquisa de 2015 do IBGE. Então, nós temos assim, ó, nos anos de 2004 a 2014, que foi o período da pesquisa, nós temos um crescimento de 23,6 no casamento com aonde um dos cônjuges tinha uma segunda união, já fora casada, né, nesse período. Isso nós temos, por exemplo, no ano de 2004, o crescimento foi de 13%. No ano de 2009, o crescimento foi de 17%. Em contrapartida, nós temos uma diminuição de 9% no casamento aonde os dois cônjuges são solteiros. Então, assim, cresceu o número de casamento oficial, porque a entrevista que eu fiz, a maioria dos casais vive uma união estável, que nem está registrada no IBGE isso. Né? Então, assim, o dado de recasamento é muito alto, é uma realidade muito, muito próxima nossa, né? E que precisa ser melhor compreendida. Porque a dinâmica de uma família de recasamento é uma, e a dinâmica de uma família que começa sem filhos é outra. Então, nós precisamos compreender. Porque o detalhe da pesquisa, Ladimir, é que nós entrevistamos famílias recasadas do segundo casamento com filhos do casamento anterior. A gente chama de uma família estendida, onde um casamento começou já com filhos.
Bom, nessa sua pesquisa sobre o recasamento, o que, que a senhora constatou em termos de expectativa dos casais em um novo casamento, vamos dizer assim, em recasar?
Recasar. Bem interessante isso, Ladimir. Assim, ó, o recasamento, ele surge na vida desses cônjuges como a esperança de corrigir erros do casamento anterior.
Corrigir erros.
Porque o primeiro casamento não deu certo, por algumas razões. E aí há uma compreensão dos casais de que os erros que eles cometeram no primeiro casamento, que fez com que não desse certo, não vão repetir no recasamento. Esse é o desejo. Essa é a expectativa do recasamento.
Eu ia lhe perguntar, isso está acontecendo? Será que está atendendo essa expectativa?
E aí a dinâmica é bem interessante, porque a relação humana, ela tende a repetir comportamentos. E no recasamento há uma tendência de repetir. De repetir os erros do primeiro casamento. Então, isso é um desafio para nós. E isso é um ponto bem importante para nós na psicologia, porque, por exemplo, na terapia de casais, que é com quem eu trabalho, isso precisa ser trabalhado, né? Se nós queremos uma mudança, nós precisamos mudar comportamento para poder mudar a dinâmica do casamento, no recasamento, no caso, né? Mas também tem coisa boa, né? O recasamento, nas entrevistas que eu fiz e também na pesquisa teórica que nós fizemos, a pesquisa teórica, ela acaba, a pesquisa empírica que eu fiz, ela vai ao encontro da pesquisa teórica. Que é assim, ó, no recasamento existe... os casais conseguem viver um companheirismo maior. Né? Então, uma das coisas, o que, que é marcante nos casais que eu entrevistei? O companheirismo. Por quê? Também tem uma característica dos casais que eu entrevistei. Uma parte dos casais são de meia idade. Uma parte são mais jovens e uma parte da terceira idade. Depois eu vou poder falar as implicações de cada fase também. Mas, de um modo muito especial, na meia idade, o recasamento traz aquela paz que o primeiro casamento não teve, né? Dos filhos pequenos, da escola e etc. O recasamento veio, então, com essa possibilidade de viajar mais, de ficarem mais tempo juntos, de poder conversar mais, que eles chamaram isso de companheirismo. De mais confiança, principalmente o diálogo, eles trouxeram muita questão do diálogo nessa fase, né? No recasamento. Então, essa é a expectativa boa que tem, né? Do recasamento.
Bom, a Ivanete Ossani, que é a presidente do Conselho Municipal dos Direitos e Defesa da Mulher aqui em Vacaria, e assumiu recentemente o Laios Leonas, diz o seguinte: bom dia, parabéns por essa matéria relevante. Essa psicóloga chegou no ponto certo dos problemas sociais. Família, familiares, casamento, recasamento. Ela está dando um norte para o futuro dos relacionamentos. Maravilhoso estudo e pesquisa feito por ela. Parabéns, é o que diz aqui a Ivanete para a senhora, irmã.
Muito obrigada.
Bom, deixei aqui o recado e vou perguntar. No recasamento, há um planejamento financeiro? O financeiro entra na decisão aí das pessoas que optam por um recasamento, um segundo casamento, irmã?
Em alguns, sim. Né? Quando nós fizemos a pesquisa, então o que, que a gente observou? Poucos, né? Poucos casais conseguem falar sobre a questão financeira antes do casamento. E tão pouco fazem planejamento. Dos casais que eu entrevistei, nenhum casal fez planejamento antes do recasamento. Ah, o bom do recasamento foi de que alguns casais conseguiram depois, no recasamento, se organizar e fazer um planejamento. Tá? Então, qual é o diferencial? Então, os casais que conseguiram fazer um planejamento financeiro, eles também conseguem estabelecer meta. E, consequentemente, eles têm uma melhor situação financeira. A administração do dinheiro acontece de uma forma mais rentosa, mais proveitosa para o casal, né? Então, tem essa vantagem. Então, a gente conclui de que esse planejamento, ele é muito necessário. Agora, tem um outro dado. O dinheiro é tabu nas relações. É. Nós temos alguns tabus nas famílias, né? Por exemplo, a questão do sexo, a questão os segredos familiares, que tem a questão das traições, tudo isso são chamados de segredos familiares e tabu nas famílias. Coisas que não é conversado, que o pai sabe, a mãe sabe, mas não se toca no assunto. E os filhos sabem e também respeitam o silêncio. O dinheiro faz parte desse tabu, né? E isso não é bom, porque acaba não sendo conversado. E muitos conflitos no casamento e no recasamento surgem em função desse segredo, desse tabu, né? E que não é uma coisa nem sempre consciente. Muitos casais têm esse conflito sem saber. Por que que tem conflito? Várias coisas surgem ali. A questão de gênero, né? A questão de ponto de vista, por exemplo, se eu sei que meu marido pensa diferente de mim a respeito do dinheiro, para que eu não desaponte ele, eu ajo do meu jeito e ele do dele. E vice-versa, o marido em relação à esposa, né? Então tem essa questão que atrapalha muito. Né?
Bom, nessa pesquisa que é riquíssima, nós precisávamos, como eu disse, uma manhã toda, sobre o recasamento que a senhora fez, irmã Ivone. Aqui me chamou a atenção uma colocação que a senhora fez, que o divórcio mal resolvido reflete no recasamento.
No recasamento.
Por quê?
Porque assim, ó, o recasamento, ele em si já é complexo, né? Porque, principalmente essa entrevista que eu fiz, esse ponto da minha pesquisa, que são recasamento com os casais que tiveram filhos no primeiro casamento. Então, tu já vem para o casamento com filhos, então ele já é complexo. E se lá no divórcio os conflitos não foram resolvidos, esses conflitos eles vão interferir diretamente no casamento. Né? Inclusive os conflitos financeiros. Quais são eles? A pensão dos filhos. Né? Recebe, não recebe. E o conflito se dá dos dois jeitos. Quem recebe sempre acha que está recebendo pouco. E quem está pagando a pensão acha que está pagando demais. E a família envolvida nisso, né? E a comparação dos filhos, né? Isso é muito sério. Porque, assim, também uma das realidades da pesquisa que eu fiz, alguns casais têm filhos no casamento, no recasamento. E aí os filhos do casamento anterior, que de um modo, com uma exceção, eu entrevistei 12 casais, desses 12 casais, um casal, os filhos ficaram com o pai.
Sim.
Os outros todos, os filhos ficaram com a mãe. Né? E aí o pai que casa de novo, né, vai para casa da mãe, da esposa. Esse foi um diferencial da minha pesquisa também. Os homens foram morar na casa da esposa, na separação, no recasamento. E aí os filhos nessa casa passam, os que nascem no recasamento, passam a ter, de repente, uma condição financeira melhor do que o do casamento anterior.
E essa questão que o senhor colocou várias vezes aí, me chamou a atenção. Filhos no recasamento interfere muito aí, irmã? Nessa sua pesquisa, a senhora viu?
Ajuda muito.
Ajuda?
Ajuda. Uhum. Qual é a função?
Isso.
A função do filho no recasamento, na pesquisa que eu fiz. O filho do recasamento, ele é um elo de união entre os irmãos e meio-irmãos. Ah. Entende? Porque daí eu sou filha de um recasamento e meu pai tem outros filhos e a minha mãe tem outros filhos. Então eu tenho meio-irmão em casa e tenho meio-irmão lá com a minha mãe.
Olha, né?
Com o meu pai, com o pai da minha mãe, etc. Então eu vou, essa criança, no caso da entrevista que eu fiz, todos ainda são crianças, os meio-irmão, os filhos do recasamento, conseguem circular as duas famílias. Né? E conseguem, em alguns momentos, colaborar no diálogo que não tinha do ex-esposo, da ex-esposa, em função da pensão dos outros, né? Então, tem uma função bonita que essa criança exerce no recasamento, que é essa elo de união.
Mas eu tenho aqui uma pergunta de um ouvinte aqui. Pergunte para a irmã, o adultério no recasamento. O que a senhora diz? Adultério no recasamento.
Recasamento. Eu falei anteriormente que existe um comportamento repetido no recasamento, né? Que o recasamento, ele tem a expectativa de ser de corrigir os erros do primeiro casamento, mas, porém, ele nem sempre a pessoa consegue fazer isso, né?
Sim.
E o adultério, inclusive nas famílias que eu entrevistei, em alguns a gente percebeu o adultério, né? Que já havia adultério durante a entrevista, ficou notável isso, e dois dos casais que eu entrevistei já separaram.
Por causa do adultério,
né?
Então ele estava repetindo, o primeiro casamento ele separou por causa do adultério. Casou de novo e veio a praticar o mesmo erro.
O mesmo erro, repetiu o comportamento, vamos dizer assim.
Sim, repetiu o comportamento.
E aí o recasamento também acabou, né? Então tem isso, é uma realidade que está em todo. E aqui entra uma questão que a minha pesquisa não conseguiu trabalhar, mas que apareceu muito, que também é a questão de gênero e a questão do patriarcado, do machismo, que acaba fazendo isso. Hoje, há uma parte da sociedade que evoluiu, que conseguiu evoluir nessa questão de gênero, por exemplo, e há uma parte muito machista ainda que compreende que o casamento faz da mulher uma proprietária do casamento e do marido.
A pesquisa apontou isso.
Aponta isso. E nessa compreensão de que a mulher é essa propriedade do marido, o adultério entra.
Olha isso.
Tanto masculino quanto feminino, porque daí o masculino se dá o direito do adultério e, às vezes, como uma válvula de escape, a mulher também.
Bom, irmã, nosso tempo estourou aqui. Aqui, pelo menos agora, mais uma que até eu passei e a senhora me passou antes aqui. A senhora está atendendo aqui em Vacaria Casais? Porque a senhora fez mestrado em psicologia voltado exatamente à família, casais.
Sim.
A casais. A senhora está atendendo aqui em Vacaria, irmã?
Tô. Eu atendo tanto casais quanto individuais também,
ah,
né?
Individual
porque
também.
Porque em alguns casos, o casal não consegue, não quer, um dos cônjuges não aceita a terapia e o outro faz. Então, tranquilo, eu aceito isso. Eu posso dizer o endereço?
Sim, deve. Tá.
Eu estou atendendo no Centro de Atendimento Integrado, que é o CAI, que fica na Rua Júlio de Castilho, 1705, na sala 1.
Tá? Ali junto com a Regiane Adames, hein?
Isso, exatamente.
É o CAI ali daí.
Exatamente, com ela. E o meu telefone, ele não é daqui, tá? Ele é o WhatsApp, é o 97...
Até passei aqui para uma pessoa...
Então,
047...
991-64-1806.
Por enquanto, pessoal, a irmã então está aqui, ó, no 047-991-64-1806 no WhatsApp. Mas ela atende no CAI ali, é na Júlio de Castilhos, quase esquina ali com a Rua Esmeralda, acho que é, né?
É perto da família, da padaria Itália.
Ah, ali. Ó, perto da padaria italiana ali.
Isso.
Né? Bem pertinho da padaria italiana, ali da loja Marinha, ali. Alô Morgana, bem ali
isso,
perto ali.
É.
Bom, irmã 955, sei que a senhora tem um conhecimento muito grande e tem que contribuir. Frei Claudicir está aqui, Frei, sobre a senhora está atendendo depressão no casamento. A depressão no casamento. E o que mais que a senhora disse que o pessoal tem lhe procurado muito ali?
A procura vem muito por causa do conflito, né? Dos conflitos
depressão.
A depressão. E a crise no recasamento, ela, que depois a gente vê que é conflito, mas normalmente eles vêm com uma dificuldade de diálogo.
E mais do que nunca hoje, irmã, o relacionamento esposo, esposa, mais do que nunca hoje em dia exige muito, principalmente no aspecto da doação, do compreender, do falar pouco e ouvir mais. Uhum. E eu sei que a senhora tem um trabalho muito importante aqui. Eu, logo daqui uns dias, eu vou convidar a senhora. Então, como ter um bom relacionamento no casamento? Pode ser primeiro, segundo, terceiro, não tem problema nenhum. Vou convidar para nós falar isso aqui. Okay. Bom dia, Ladimir. Excelente entrevista. Parabéns pelo trabalho da irmã Cláudia, que está te dizendo aí. Irmã Ivone, parabéns pelo seu trabalho, por essa pesquisa sobre o recasamento, e vou lhe convidar, através do nosso superintendente Frei Claudio, que nos oportunizou essa entrevista maravilhosa, hoje falamos da sua pesquisa, mas também vamos falar sobre hoje, como ter um bom relacionamento entre os casais.
Saúde. Principalmente nesse período, Ladimir, que nós estamos vivendo, em que o individualismo é pregado em todos os lugares, né? Nós entendemos que para ser feliz tem que ser completamente individualista. O meu espaço, o meu lugar, a minha ideia, o meu projeto. E o casamento traz o nosso. Né? E sair do meu para o nosso é um processo bonito, mas é um processo de conversão também.
É verdade, é verdade. Irmã, saúde para a senhora.
Foi muito obrigada, obrigada ao Frei, a você, Ladimir, pelo espaço, e muito obrigada às pessoas que nos escutaram.
Valeu.
E minha solidariedade às vítimas da chuva de ontem, né? Que infelizmente isso acontece, e também nós sabemos que quem sofre sempre são os mais pobres.
Exatamente.
Né? Então a eles todo o nosso apoio.
Valeu, obrigado.